Então, na verdade, o que se tem é uma negociação de acordos sobre serviços aéreos que o Brasil faz. Tipicamente, são acordos bilaterais. Eles têm uma tendência de os acordos serem mais multilaterais, onde eles podem ser mais ou menos liberais em vários pontos, liberdades do ar, regime tarifário, número de frequências, capacidade, possibilidade ou não de code share. E quanto mais liberal é esse acordo desenhado entre os países, mais ele é chamado de céus abertos. Mas acaba que céus abertos por si só é um termo não preciso muitas vezes. Então, vou tentar não falar de céus abertos, mas falar da posição da SAC com relação a alguns pontos específicos. A própria Política Nacional de Aviação Civil traz diretrizes, e algumas resoluções do CONAC traz diretrizes para essa negociação de acordos, no sentido de ampliar a nossa capacidade de troca de serviços aéreos por todos os ganhos que isso tem com outros países, para termos de balança comercial, melhora de acesso, enfim. Mas agora nós não temos hoje e nem temos posição no sentido de firmar qualquer acordo nesse sentido, algum acordo que permita cabotagem, que são chamadas as oitava e nona liberdades do ar. Na verdade, nem sétima liberdade do ar a gente tem nenhum acordo sobre serviços aéreos e nem está em diretriz nenhuma alguma negociação com autorização no sentido de se permitir cabotagem. Então, acho que é um esclarecimento que eu acho fundamental. O que se tem tido cada vez mais é a negociação de serviços aéreos, onde não se limitam quantas frequências a empresa brasileira ou a empresa estrangeira vai operar por semana entre esses dois países, mas sempre resguardado que não é possível nem a empresa brasileira, no país que ela chega, fazer um voo doméstico lá, e nem a empresa estrangeira, ao pousar aqui, fazer esse voo doméstico no Brasil. Outro ponto, deixa eu tentar resgatar nas minhas anotações. Capital estrangeiro é um ponto que tem... Se não me engano, acho que tem mais de 10 projetos de lei tramitando nas duas casas legislativas sobre esse ponto. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele traz uma limitação de 20% das ações ordinárias do capital com direito a voto para capital estrangeiro. Nós acompanhamos os PLs que tramitam na Câmara e no Senado. Temos vários com proposta de aumentar o limite para 49%, alguns, inclusive, proposta de aumentar o limite para 100%. O Poder Executivo encaminhou, se não me engano, no final de 2010, um projeto de lei de alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, onde nesse PL do Executivo havia a previsão de aumento para 49%. Um outro ponto, a gente acha que qualquer medida que incentive a concorrência é uma medida bem-vinda. Todos os cuidados, obviamente, têm que ser tomados, todas as salvaguardas têm que ser tomadas, inclusive de reciprocidade, que é um dos pontos presentes no PL do Executivo. Agora, uma outra distinção importante, que às vezes também é confusa com relação à discussão de capital estrangeiro, assim como a de céus abertos, é a confusão de que às vezes se faz com relação a liberar capital estrangeiro é a mesma coisa que liberar cabotagem. São, na verdade, institutos distintos. Não, ao se falar em aumento de capital estrangeiro ou não limite de capital estrangeiro, está se falando em quem pode ser, em última análise, numa cadeia societária, o proprietário de uma empresa aérea brasileira, pessoa jurídica brasileira que gera empregos no Brasil, paga tributos no Brasil, ao passo que falar em cabotagem é a permissão de que empresas estrangeiras, CNPJs de fora, com empregados de fora, pagando tributos fora, operem voos domésticos no Brasil, e muitas vezes isso aconteceria em regimes concorrenciais que não são simétricos, em uma condição que eventualmente podia ser desfavorável às empresas aéreas brasileiras. Então, acho que o ponto forte é nesse sentido. Eu acho que cabotagem é um ponto que a gente ainda não tem condição, não está maduro para tocar nesse momento. Uma discussão já mais madura seria de capital estrangeiro, e nem temos, ainda que SAC ou ANAC tivesse uma posição favorável, não existe autorização legislativa para isso. O Código Brasileiro de Aeronáutica é taxativo, no artigo 216, de que a operação de linhas aéreas domésticas é exclusiva de empresas aéreas brasileiras. Deixa eu tentar ver se tem algum ponto. A outra questão levantada foi dos 720 aeródromos no Brasil, eventuais situações irregulares, eventuais necessidades de investimento. Eu vou tentar separar um pouco a necessidade de investimento, que é como isso tem a ver com investimentos do PROFAA, em última análise do FINAC, eu acho que o Juliano pode esclarecer com mais propriedade do que eu. Com relação à regularização, O que a gente tem hoje, na verdade, o histórico, ao chegar na SAC, a gente começou a fazer um levantamento de qual é a situação de cada um dos aeródromos do Brasil. E desses 720 aeródromos públicos, o que a gente constatou é que mais de 200 hoje estão sem nenhum instrumento de delegação. Eles são operados eventualmente por estados ou por municípios, mas não houve no passado um instrumento formal de delegação. Então, juridicamente, é uma situação que está à margem, apesar de que muitos deles operacionalmente estão ok, eles estão homologados pela ANAC, constam no cadastro de aeródromos públicos, mas um trabalho que está sendo feito lá agora após esse levantamento é um trabalho de regularização de todos os 720 aeródromos públicos, até porque sem um instrumento jurídico adequado a gente não consegue nem ter meios para cobrança necessária, às vezes ter meios para o operador fazer investimentos. A gente já se deparou com situações em que o operador do aeroporto quer fazer investimentos, mas tem receio de, como ele não tem essa outorga formal, ser cobrado depois por um tribunal de contas, por alguém por estar fazendo investimentos em um ativo que não é formalmente atribuído a ele. Então, é um outro trabalho que a diretoria de outorgas vem desenvolvendo de regularização de tudo isso. Com relação às questões de acidentes aéreos, segurança de voo, acho que seria, até aliviando da minha parte, eu fazer qualquer comentário prognóstico, nem é minha área de especialização e nem é área de atuação tão focada. Esse é um assunto que é muito mais tocado na ANAC, dentro da SAC. A secretaria menos afeta esse assunto é a Secretaria de Política Regulatória, então eu também vou me permitir não fazer comentários sobre essa questão, simplesmente para não correr o risco de falar coisas equivocadas e ser leviano em alguma afirmação minha. Então, acho que se eu tiver eventualmente pulado algum ponto, eu continuo à disposição. Não sei se o Juliano tem mais pretende
complementar. Antes do Juliano, e as minhas perguntas vão contribuir com o relator. Mas não há necessidade de responder agora, porque para não avançar no tempo. Mas vai ficar registrado nas notas taquigráficas. E você, Rogério e Juliano, assim que puder, retorne para a subcomissão as respostas, que vão, com certeza, contribuir com o relator. Porque estavam ficando 6 perguntas que eu acho importantes, e me perdi aqui nos papéis. A secretaria está elaborando um plano de outorgas aeroportuárias. O que será objeto desse plano? Há alguma intenção de eleger aeroportos federais para estados e municípios? Uma pergunta. Segunda pergunta, a Infraero poderá receber recursos do Fundo Nacional de Aviação ou financiará aeroporto deficitário apenas com recursos de dividendos das concessões? Outra pergunta. O aeroporto de São Gonçalo de Amarante também contribuirá para o Fundo Nacional de Aviação? Quarta, como as concessionárias aeroportuárias farão obras de acesso viário que estão fora das dependências do aeroporto? Porque precisamos, nesse contexto, ver a questão extra-aeroportos. Quinta, haverá sanção para descumprimento dos indicadores fixados pelo Conaero? Sexto, por que não há nas autoridades aeroportuárias ninguém responsável, ou se tem, sobre a administração dos taxistas, né, dos táxis? Nós temos aeroportos aí que é uma desordem total com relação ao atendimento ao usuário de táxi nesses aeroportos. É Brasília, é assim, o Rio de Janeiro, a gente vê pela televisão, noticiários aí, aliás, já transmite para a gente até a questão de máfia lá dos taxistas no Galeão. Então, o que é que nós temos para organizar a questão dos taxistas nos aeroportos brasileiros? Então, essas 6 perguntas ficam, e logo depois das notas taquigráficas, os senhores podem responder também por ofício para contribuir com o nosso relator.
Se eu puder só então uma complementação, acho que tem algumas que temos, as respostas são mais diretas. Primeiro, a possibilidade da Infraero receber recursos do FINAC, sim. Uma das razões de ser disso é que, ao retirar esses 3 aeroportos da rede Infraero, nós estamos retirando aproximadamente 40% das receitas e 20% dos custos. Isso naturalmente gera um desequilíbrio. A Infraero, para continuar com um equilíbrio econômico-financeiro, com a possibilidade de investir nos demais aeroportos, isso seria uma necessidade em muitos casos. E até fazendo um gancho com a questão de concessões versus FINAC e a colocação que foi feita, eu tinha esquecido de comentar essa colocação, com relação à modalidade que foi escolhida para a outorga, para ser a variável do leilão, né? É quem paga a mais por esse direito de explorar o aeroporto por tanto tempo. E eu acho que nesse sentido, sim, com essa opção e com esses 25 bilhões aproximadamente, fora outros recursos que o FINAC vai ter, sim, a gente vai ter recurso para fazer frente a várias políticas públicas que a gente precisa. Foi um ganho enorme. E eu acho que isso, nesse sentido, se mostra que isso foi uma decisão acertada, porque uma outra, na época da discussão das concessões, foi levantado muito por que não se faz a concessão por menor tarifa. E eu acho que tem alguns pontos fundamentais. Porque, como nós temos essa questão da necessidade de interiorizar o desenvolvimento do país e a aviação é fundamental para isso, como foi colocado com muita propriedade pelos senadores, a gente não pode se dar o luxo de pensar só na aviação, também usando o termo que o Respício colocou de tapete vermelho do Oscar, e sim a gente tem que pensar no país todo e o país precisa de recursos para isso. E, em última análise, se a opção tivesse sido feita por menor tarifa, o que teríamos... Um paralelo a esses ágios enormes seriam deságios de tarifas que eles estariam dispostos a cobrar menos tarifas mais baixas nesses aeroportos. O que aconteceria seriam beneficiados os usuários desses aeroportos exclusivamente e não os usuários de toda a rede. Você teria, ao passo que a gente tem esses aeroportos como alguns dos mais congestionados, Guarulhos principalmente, a gente tem uma política de tentar ao máximo desconcentrar o tráfego, deixar não o tráfego sempre concentrado num aeroporto só. Você vai trazer cada vez mais incentivos que esses aeroportos, que vão estar com as tarifas mais baratas, vão ser mais ainda para onde as empresas querem voar. Então, você vai estar trazendo um incentivo para que as empresas queiram mais e mais voar para os aeroportos que têm uma capacidade mais saturada e cada vez menos para os aeroportos que precisariam, sem esse recurso, de uma tarifa maior para se manter. Então, seria mais caro voar para onde a gente quer incentivar que as empresas voem e mais barato voar para onde elas já voam, para onde elas já têm todo incentivo. Então, acho que seria essa modalidade de concessão, que em termos de regulação econômica pura, em teoria, em muitos casos é melhor, é mais aplicável, eu acho que para o nosso universo, para o nosso país, para o nosso setor aeroportuário, não se mostra o mais adequado. Com relação aos recursos do leilão de São Gonçalo do Amarante, da mesma forma eles vão ser direcionados para o FINAC. E aí um esclarecimento que é válido tanto para o recurso de São Gonçalo do Amarante quanto desses três, esse valor de outorga ele é pago ao longo dos anos. Então, são parcelas anuais corrigidas pelo IPCA. Então, os 16 bilhões da contribuição ao sistema de Viracopos será pago em 20 parcelas, de Guarulhos, será pago em 20 parcelas anuais corrigidas pelo IPCA. A mesma coisa vale para os outros três aeroportos, cada um com o seu prazo de concessão. Com relação ao acesso viário, a obrigação de investimento das concessionárias, até por possibilidade de jurisdição, ela faz acesso viário só até onde é o limite do sítio aeroportuário. E daí entra questões estaduais, municipais, e a gente está já bastante avançado nessas discussões no caso do ASG, em São Gonçalo do Amarante, que provê essa infraestrutura. A mesma coisa para a infraestrutura de energia elétrica, de água, esgoto, toda a infraestrutura básica que o aeroporto precisa, há uma negociação de até o limite do sítio é uma responsabilidade do poder público e dali para dentro é uma responsabilidade do concessionário por ser objeto do contrato de concessão que ele assinou. Acho que as demais perguntas eram mais afetas ao Secretaria de Aeroportos, então acho que eram esses esclarecimentos adicionais. Obrigado.
Bom, vou tentar também, eu tentei acho que juntar um pouquinho da fala de todos e tratar aí de alguns grandes temas. Espero poder atender e responder a todas as perguntas. Se eventualmente ficar alguma coisa, eu falo depois, encaminho para o senhor, podemos continuar também, por favor, me interrompam. Também vou tentar aqui me ater especificamente a alguns temas, não invadir, vamos colocar assim, as atribuições específicas da ANAC, nem as da Infraero, mas eventualmente alguns assuntos que a SAC, como grande coordenador do sistema, está acompanhando, então eventualmente podemos falar, mesmo que por alto, mas aí espero esclarecer os senhores. Acho que vou começar pela questão do desenho institucional, acho que o Respício está coberto de razão. A gente não chegamos lá na SAC já criada, né, na verdade, e nem o ministro, nem nenhum de nós da SAC temos a pretensão de achar que o desenho institucional é sedimentado, é perfeito e eventualmente abarca todas as questões. Estamos hoje, inclusive ontem, ficamos até tarde lá discutindo exatamente uma proposta para reorganizar esse desenho. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. O Rogério comentou que a Clarice, ela, como secretária de Navegação Aérea, Respício já também conhece ela do setor, ela está tratando, ela é secretária de Navegação Aérea, mas ela que está à frente lá do projeto que cria um grande plano de capacitação para o setor, nos seus mais diversos níveis, pessoal de manutenção, todos os níveis, pilotos, enfim, inclusive passando até por quem administra o aeroporto. Tá? Então, aí vocês podem falar, pô, mas na Secretaria de Navegação Aérea, infelizmente o desenho institucional feito num primeiro momento foi esse, identificamos a necessidade, não nos prendemos simplesmente ao desenho, acho que temos que atacar os assuntos independente do desenho, então, por isso, numa distribuição lá de tarefas, a Clarice acabou pegando isso, mas esse certamente é um dos assuntos que será tratado na proposta que a gente pretende fazer do redesenho institucional. E aí é até importante captar um pouco, porque algumas coisas realmente, pelo menos, não estavam na minha cabeça e foram ditas aqui, então já anotei para a gente tentar já contemplar nessa proposta, e aí temos um desenho institucional da SAC que atenda efetivamente a todos os anseios e possa atacar todas as preocupações. Acho que muito, um pouco, todos os senadores acabaram falando e tocando, e uma preocupação muito grande, como a gente utilizar os recursos do FINAC. Essa também não é uma preocupação só dos senadores, é uma preocupação extremamente legítima. A gente também iniciamos aí uma frente, estamos nos preparando para usar o recurso. Falei um pouquinho na apresentação, mas acho que agora vou falar um pouquinho mais. Essa é uma questão, inclusive, até do próprio TCU mesmo, foi um dos questionamentos durante o processo de concessão, o Tribunal de Contas, olha, o desenho, teoricamente ele faz sentido, mas precisamos efetivar esse recurso. Não adianta ficar na teoria e o recurso não chegar na ponta da linha, porque aí o subsídio não se concretiza, enfim, não vamos atingir nossos objetivos. Acho que um pouco do que eu falei, o que a gente planeja para o FINAC é que o FINAC seja muito mais do que simplesmente um órgão que repassa recurso para fazer obra. Então, o FINAC vai sim contemplar esse grande plano de capacitação, é da onde virão os recursos para a gente poder levar a capacitação a todos os setores indiscriminadamente. A gente tem conversado sobre isso, a Clarice é a gerente do processo, então até nem fico aqui muito confortável para falar dos detalhes, acho que a gente poderíamos fazer uma discussão com ela, acho que seria extremamente frutífera. Mas a ideia e a demanda e o pedido de todos é que a gente contemple exatamente todos os setores, todos os elos da cadeia, ninguém fica de fora, não tem por que focar em A ou em B. O setor crescendo, a questão de mão de obra afeta a todos, uns, talvez o problema seja um pouco maior que os outros, mas isso é uma preocupação de todos, e é isso que vai garantir o crescimento aí ao longo dos anos da aviação. Ela não pode parar por falta de capacitação, seja de piloto, seja de qualquer área. Incluindo nessa capacitação, a gente pensa muito no setor produtivo, e aí eu falo um pouquinho do plano lá da malha aeroportuária, foi citado aqui, como é que está o plano de desenvolvimento dos aeroportos, qual é a nossa ideia? É atacar aeroportos? Então, no primeiro momento, fizemos um grande levantamento, identificando as cidades polos, os polos regionais. Isso foi um trabalho inicial da SAC, né? A gente fechamos ali as portas e fizemos um estudo inicial para a gente ter uma primeira proposta para discutir, mas a ideia é exatamente identificar polos e cidades que possam ser polarizadoras para que você possa direcionar o recurso para uma localidade e, obviamente, atender, maximizar o uso daquela infraestrutura. A gente não teríamos recurso e não seria nem eficiente simplesmente investir em todas essas localidades, em todos os aeroportos, você ia ter uma sobreposição muito grande, então a ideia é maximizar, obviamente focar e aí ter onde estão os maiores ganhos. Isso foi feito para o país inteiro, mas obviamente olhando as regiões. Um segundo momento, e aí é o que a gente tem conversado com os estados, de uma maneira geral, entender o que eles esperam, como eles enxergam. Para nossa surpresa, já nos encontramos aí com 6 ou 7 estados tratando especificamente disso. Os planos mais ou menos casam. Alguns estados eventualmente trazem mais aeroportos do que a gente identificou no primeiro momento. Os que a gente já fez? Tá. Já fizemos, vou tentar de cabeça. Já fizemos com Pará, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo hoje à tarde, Rio, Paraná. Tocantins ainda não, mas temos um calendário, né? Um calendário. Paraná, sexta-feira, já
sexta-feira agora,
já está agendado.
Se você me permite, esse estudo que vocês já fizeram, poderia ser encaminhado para a comissão, para que nós pudéssemos ter uma informação sobre qual é o estudo inicial que a SAC tem com relação a essa questão?
Senador, eu não vejo problema, só gostaria de fazer algumas ressalvas, né? Foi uma primeira minuta, ainda não validada, ainda não considerada como estudo final, justamente porque precisamos dos inputs e de fazer toda essa discussão. A discussão, inclusive, não vai parar nos estados. A gente tem feito muita discussão com as empresas também, porque eles estão estudando o mercado sobre a ótica deles, mas é também uma ótica muito importante. Então, vou eventualmente conversar lá com o ministro, enfim, mas acho que não tem problema nenhum a gente caminhar com todas essas ressalvas, que é uma primeira minuta. O nosso medo é só isso gerar uma expectativa ou frustração que é ainda preliminar e que não é definitiva, né? A gente sabe quão sensíveis são essas questões, então, se eu puder encaminhar, mas também pedir para os senhores a discussão de tratar isso, né, reservadamente ainda como um estudo preliminar, não tem problema nenhum.